Boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio Cristo para Todos, uma boa companhia para você. Terça-feira chegou e nós estamos aqui, 2:01 PM. E é sempre muito bom ter a companhia de vocês pelo Facebook, pelo YouTube, no programa da rádio também, né? No nosso aplicativo, no site da Yelb, em vários lugares, inclusive no Spotify. Isso é muito legal, tem várias formas de escutar durante, ao vivo e depois também o nosso programa. Eu, Aline Koller, junto com as minhas queridas irmãs, e antes de chamar elas, eu já vou dizer que nós hoje teremos também uma entrevistada muito legal, e aí a gente vai fazer o giro do oi, e a Tânia já vai chamar pra gente, porque ela vai aparecer na tela aí, vocês já vão ver a nossa entrevistada e a Tânia, como é da terra da Tânia Kopereck, então ela vai apresentar pra gente depois de dar o oi. Então eu, Aline Koller, minha irmã aqui de Porto Alegre, que hoje não veio no estúdio, cadê você, Silmari?
Estou aqui, estou de casa, fazendo o programa hoje aqui de casa. De castigo, falei, não posso me mexer, então estou em casa.
Ah, então tá. Tânia, querida, onde está você?
Oi, estou aqui na querida Rainha da Fronteira, né? Na cidade boa aqui, nossa terrinha. Gaudéria, gaúcha, campeira, coisa mais boa de morar aqui também em Bagé. Muito feliz por estarmos de novo no nosso programa Entre Elas e Deus, falando aí sobre assuntos do universo feminino e trazendo uma convidada muito especial para conversar com a gente. Então, vou apresentar. O nome dela é Karen Aline Blank Schultz. A Karen é fisioterapeuta aqui em Bagé. A Karen vai se apresentar depois, falar um pouquinho da família dela e do trabalho que ela realiza. Ela tem um espaço lá lindo, maravilhoso, eu já fiz pilates lá e é uma coisa deliciosa. Então a gente chamou ela aí também porque a Silmari tá toda tortinha, tá toda cheia de dores e tudo mais, né? Então nós vamos fazer uma consulta aí direto com a Karen para aproveitar que dica que pode dar pra Silmari aí também, né? Mas vai ser bem interessante, fique conosco que vocês vão gostar, Tudo bem, Karen?
Tudo bom, Tânia? Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Tudo certo. Bom. Já agradecemos, né, desde já pela sua participação aí no nosso quadro Dica Entre Nós, hoje falando sobre fisioterapia. E aí, Karen, se apresente para nós, por favor. Você nasceu em Bagé, como é que é, né? Você é casada, tem filho, a gente já viu nos bastidores que tem um filhotinho lindo aí, então fala um pouquinho mais, né, se apresenta para a gente, por favor.
Bem, que nem a Tânia falou, meu nome é Karen Aline Blank Schultz. Eu sou fisioterapeuta há 11 anos, eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Patrick, e aí eu tenho um filhinho de 5 meses, o Hugo, que talvez possa participar do programa junto, se ele chamar para o mamar.
É super bem-vindo.
E aí eu tenho o meu espaço, que é uma clínica de fisioterapia, onde eu trabalho basicamente com pilates, na reabilitação e na parte de ortotraumato. E aí a Tânia me fez o convite, vamos ver se eu vou poder ajudar vocês também.
Ah, vai.
É, a Karen está participando também das nossas dicas entre nós. Gravou aí já 3 vídeos que a gente depois vai compartilhar também, né, Aline?
Isso aí.
E falando aí sobre os cuidados, né, com o nosso corpo, o jeito de... Algumas dicas interessantes, porque, né, Karen, que nem a gente estava conversando antes também, o tempo muda muito aqui em Bagé, é bastante úmido. Eu nasci em Pelotas, acho que não é tão úmido quanto Pelotas. Porque Pelotas eu lembro que dava mofo assim na casa, que por enquanto não tive ainda, muito. Só aquelas coisinhas mais escurinhas assim, no fogo. Mas o tempo está mudando muito, em plena primavera, nós tivemos que nem sábado e domingo aqui, chuva e voltou frio de novo. Então, o que é bom a gente fazer nesse tempo aí também, Karen, em relação a essas mudanças muito drásticas de temperatura e do aumento ou da baixa de temperatura?
Bom, eu não sou muito adepta de passar frio, né? Eu acho que é melhor a gente estar mais vestida do que menos vestida. E o frio, ele interfere muito nas nossas articulações, nos nossos músculos. Tanto, por exemplo, assim, quando tu pega um frio, entre aspas, encanado, e dá aquela contratura em pescoço, que é mais tradicional, ou em algum outro lugar. Isso é um frio que a gente pegou, que se por acaso estivesse talvez mais coberta, não pegaria. Então, eu acho que a gente tem que sempre cuidar essas variações de temperatura. Nosso corpo, ele sente bastante, assim, quando muda muito de um... Sai de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente, por exemplo.
Então, quer dizer que quando a mãe diz assim, não sai de casa sem o casaco, coloca o cachecol, isso é pura verdade?
Na minha experiência clínica, é verdade.
É. Mas são dicas interessantes da gente pensar, né? Porque, realmente, essa mudança muito climática, a gente só, você não sabe o que vestir para sair, e é nesses momentos que você realmente tem alguma coisa. E às vezes, por exemplo, pensando na tua escola, que é uma coisa que você citou aí dessa diferença climática, às vezes a gente não sabe por quê, ou pensa que dormiu mal, né? E às vezes é realmente a história do vento encanado, né? Mas a nossa postura, pensando na tua escola, no jeito da gente dormir, né? Isso também interfere, né? Travesseiro, cama...
Tudo é um somatório, né? Por exemplo, o vento encanado, entre aspas, ele pode não ter sido o principal, mas é o copo d'água cheio, digamos assim, né? Uma gota d'água a mais que o copo transborda. A postura que a gente deveria fazer para dormir seria o de lado, com um travesseiro entre os joelhos, né? E o travesseiro do pescoço, que ele se encaixe entre o seu pescoço e o ombro. Ele não, o pescoço não pode nem ficar pendurado para baixo e nem forçando a mais, porque senão também vai gerar alguma lesão ou alguma contratura. E o de lado é tu ficar com a coluna reta e as pernas dobram para ti, e não tu ficar em uma posição fetal, digamos assim. Uhum. Senão também tu vai estar lesionando a tua postura, a tua musculatura, né?
Uhum. Acho que muita coisa também, né, Karen, vem da má postura da gente, né? Essa coisa de celular, de estar com o pescoço muito para baixo. O jeito de sentar, que a gente não senta assim reto, a gente senta já com os ombros meio caídos.
Se solta, então, né?
Tudo isso também é ruim, né? E com o passar do tempo é piorando mais. Eu falo no meu caso, assim, de 61 anos. Depois tu conta pra nós que o Pilates ajuda tudo. Nossa, nunca me senti tão bem, verdade, fazendo Pilates. Porque na hora que a gente começa a esticar, né? E adquirir uma boa postura e tudo, aquilo dói um pouquinho. Mas depois tu vai vendo o resultado, né? Disso aí.
O nosso corpo, ele é muito sapeca, entre aspas, né? Ele vai se acostumando, nós vamos nos encolhendo e ele vai querendo ficar naquela postura. Então, quando tu começa a mover ele, ele vai reclamar. Porque ele vai dizer assim, não, eu tava numa posição cômoda e agora estão me mexendo, né? Uhum. Só que aí é uma dor que nem tu mesmo falou, assim, é momentânea. Porque vai ser aquele período de adaptação do teu corpo novamente. Que vai gerar com que tu não tenha dores e lesões mais futuramente, né?
Exatamente.
A dor enquanto tu estiver te movendo.
Karen, aproveitando, já que você é mamãe há pouco tempo, né? Tem um bebê lindo aí de 5 meses. Eu tive... A gente tem esse momento da gestação que é um momento que traz algumas dores, né? Questão postural, esse peso que se carrega. Até uma curiosidade minha, você fez Pilates até o finalzinho da gestação? Como é que foi? Porque eu sei que tem mães que conseguem. Eu tive um período ali que eu tive que fazer repouso, então não pude mais fazer Pilates, mas para mim ajudou muito, era impressionante quando eu consegui, durante a gestação, fazer Pilates. Como é que foi a sua experiência?
Pois bem, né? A minha experiência de gestação foi toda, digamos, entre aspas, muito maluca, né? Porque eu engravidei, ainda não tinha pandemia, mas eu ganhei o Hugo no auge da pandemia. O Hugo é do dia 19 de abril. E aí aqui em Bagé fechou tudo dia 18 de março. Então até esse período eu fiz Pilates. Eu era aluna da minha colega. Mas aí depois fechou tudo e aí eu não saía de casa, né? Por eu ser da população do grupo de risco, porque eu tive diabetes gestacional também. Então, eu tinha que ficar mais resguardada. Então, aí nem eu ia na clínica para fazer, que era para não sair de casa, né? Uhum. Já que o meu marido não podia fazer confinamento, né? Ele tinha que trabalhar. Então, eu tinha que ficar confinada em casa. Mas até 18 de março eu fiz Pilates.
Uhum. E claro, tem... Era uma grávida muito lindona, assim, era só barriga. Só barriga, assim, tá? Uma barriguinha bonita, bem linda. Eu já aumentava tudo, desde da cara, do rosto, desde tudo. E os ombros ficavam desse tamanho, tudo, né? Acho que até o pé aumentava. Isso que eu quero ver só,
O meu pé ficou gigante também, eu acabei inchando por causa que pegou o verão ali. Aí o pé cresceu.
Não, mas eu acho que até tem, é claro, alongamentos que a gente consegue fazer em casa, né? Alguns, você tendo todo esse conhecimento, acho que daí tem como fazer. A gente às vezes acaba esquecendo de fazer mesmo, que não consiga, né, ir numa clínica ou algum lugar, espaço específico para isso. É importante, pelo menos, esse alongamento, né? Alguns pontos básicos, assim, que essa parte da fisioterapia e Pilates ajudam bastante.
E Karen, diz aí para nós também as coisas boas, assim, em fazer Pilates. Tem gente aí que já está dizendo que vai começar Pilates pela frente. Tem os nossos comentários, depois a gente vai ler para tu ouvir também, tá? Para tu ver também. Mas já tem gente falando. E assim, ó, eu não sei porque a gente só se dá conta de fazer o exercício quando a gente começa a ficar mais velho. Não sei porquê, né? Quando os filhos já saíram de casa, então a gente, claro, tem mais tempo, né? Mas deveríamos começar bem mais cedo, não é?
Sim. Que nem vai aparecer depois na primeira dica.
É, isso, vamos.
Vocês, que o nosso corpo, ele é feito para ser movido. Senão a gente não ia ter esse monte de articulações e músculos e tudo que nos engloba, né? Então ele é feito para ser movido. Então quanto antes a gente começar uma atividade, melhor. Porque lá quando a gente é pequeno, normalmente faz um monte de atividade, pula, corre, faz dança, o guri faz futebol. Então já vem e aí depois já tem essa memória muscular, né? Então aí a gente passa uma fase da vida que tu tem que correr, entre aspas, correr atrás da máquina, né? Que aí tu tá preocupada com outras coisas e vai se deixando. E é sempre a última coisa. Só lembra nesse período, normalmente, quando tem dor, né? Ou quando descobre algum problema. Então, aí procura um recurso, né? Que aí ou é uma atividade física, ou o Pilates, ou uma natação, alguma atividade, e aí, ou depois, quando, que nem a Tânia falou, quando se tem mais tempo, né?
Uhum.
E às vezes não é só o tempo e o dinheiro também, né? Porque às vezes a gente tem outras prioridades e não consegue se priorizar, né? Mas aí que vai sobrar o tempo para fazer as coisas, né? Antigamente diziam que o mal do século era o computador. Hoje em dia já o muito pior do que um computador é o celular, porque a gente fica assim, né, para fazer qualquer coisa no celular. Não é o telefone que vem pra gente. Então, tá gerando várias lesões que antigamente não tinha, desde da articulação do nosso dedão, que ali tem uma articulação que aquilo desgasta também, pode dar uma artrose, e assim, e vai subindo, né? Cada articulação pode gerar algum outro problema.
Que loucura. Peraí, Silmari, antes de você falar, porque a Silmari tá cheia de dores aí, a gente já vai fazer uma consulta particular, aproveitar esse momento. Tem muitos comentários ali também, mas como a Karen trouxe umas dicas muito legais, né? Como a Tânia falou, ela já tem alguns vídeos gravados e dentro desse projeto, ela falou, abordou alguns aspectos da própria pandemia, o que é muito legal, né? Esse período que a gente está passando aí. Então, vamos aproveitar e vamos assistir ao vídeo. Depois a gente vai colocar esse vídeo nos comentários também, vai divulgar nas redes sociais aí, para que vocês possam compartilhar com mais pessoas. E aí a gente fala, então, volta a falar do caso da Silmari, das pessoas que estão comentando, tá bom? Pode ser assim? Vamos assistir, então, o primeiro vídeo da Karen. Dica entre nós.
Meu nome é Karen Aline Blankschutz, eu sou fisioterapeuta e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como a gente pode fazer bem para o nosso corpo com a função da pandemia. O nosso corpo ele é feito de muitas articulações, então o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi feito para ser movido e não para ele ficar parado. Quanto mais parado nós ficarmos, mais dor nós vamos sentir. Por isso que nós temos essas várias articulações. E elas são lubrificadas a partir do momento que nós nos mexermos. Então, mesmo com a função da pandemia de a gente ficar mais sentada ou mais deitada, o nosso corpo ele é feito para ser movido. Então, para diminuir as dores de vocês, movam-se, meninas. Beijo.
Deu uma vontade de me alongar aqui agora. Ai, movam-se, Karen. Como que a gente faz isso? Estrala tudo aqui.
Ô, Aline.
Oi.
A gente não ouviu o vídeo desde o começo, porque estava sem volume.
Puxa.
E a gente ouviu o Léo conversando aí, falando. Então, Léo, alguma coisa não está muito certa aí.
Ah, e eles te ouviram, Léo. Será que o pessoal que está nos assistindo também ouviu o Léo?
A música está muito alta.
A minha pergunta é assim, ó. Se isso saiu só internamente para nós, que eu acho que pode ter sido... E não sair para fora, porque a gente está conectado no Meet.
Gente, escrevam aí, vocês escutaram o vídeo ou escutaram a voz do Léo, que está aqui conosco na técnica? Porque isso pode acontecer, estamos em família, nessa roda de conversa. Vai, o pessoal tá comentando aí, então alguém comenta. Vocês viram, assistiram direitinho ao vídeo ou acabou entrando o nosso áudio interno? É um desafio, hein? Esse Dica Entre Nós tá dando o que falar. O programa passado também.
Não tá aprendendo, né?
Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. É, eu achei super legal o vídeo. Ouvi o vídeo normalmente. A Natasha falou. Obrigada, Natasha. Tá. Inclusive, a Natasha maravilha. Que disse, olá, acompanhando aqui, sou acadêmica de fisioterapia. Olha que legal. Natasha que é jornalista e também tá cursando fisioterapia. Obrigada, Natasha. Então tá. Se o vídeo foi normal, beleza. Depois a gente passa aqui também a Zenilda falou que ouviu o vídeo, a Andrea também. Então tá ótimo. É isso aí.
Então, o que a gente ouviu é só, como dizem, piada interna, é bastidores.
Não, mas a partir de agora, então, a Karen pode falar pra gente, né, essa questão mesmo, a gente acaba ficando mais, não pode sair, a academia tá restrita, esse outro lugar tá restrito, né, quem mora em apartamento acaba ficando mesmo mais parado, aquele receio, acho que principalmente no início da pandemia também, né, mas agora, inclusive, tem pessoas que a gente mudou a nossa rotina, e isso, infelizmente, em alguns casos, envolve mesmo a gente se mexer menos. Claro, quem tem criança em casa é outro assunto, mas essa coisa de ficar mais sentado, né, mais deitado, como você falou no vídeo, como que as pessoas podem se mexer? Opa, não no microfone, né, mexer o corpo.
Eline, só para complementar isso que você perguntou, né, porque hoje o home office trouxe isso também né?
Também. As aulas online, as crianças maiores, né, que ficam um tempão em frente à tela... Em aula.
É porque não é só o limite de a gente não poder sair de casa, mas é o que a gente está fazendo dentro de casa nos torna, né, assim, ficamos presos ao computador ou a um celular, então a gente está dependente disso, né, para conseguir trabalhar ou para as crianças assistirem aula e assim vai indo.
Para quem trabalha sentado, que isso já seria de antes, né, de pandemia, agora a gente adapta para a rotina de dentro de casa, né? O certo é ter intervalos para que a pessoa levante, ou vá no banheiro, tome água, se alongue, para que não fique aquelas horas todas de trabalho corrida sentada na frente do computador ou da tela que precisar do celular, né? Então, no caso, para quem está trabalhando em casa, é bom fazer pausas, né? Se puder, de 50 em 50 minutos, levanta um pouquinho, vai no banheiro, toma uma água, se estica, se alonga um pouquinho, e aí volta e segue trabalhando, né? Porque o nosso corpo, ele precisa ter essas pausas para que a gente mova essas articulações e com isso a gente lubrifique elas também, né? Porque o que faz a gente lubrificar as nossas articulações é o movimento. Para quem não está trabalhando, por exemplo, para quem gosta muito de trabalhos manuais, que também é uma coisa que tu faz sentada, também é bom dar essas pausas, alongar, se é trabalho manual tipo crochê, tricô, alongar lá punho, né? Alongar os braços, alongar a cervical, porque fica muito tempo aqui nessa posição. Por exemplo, para quem mora em apartamento, quer se mover um pouco mais, subir ou descer as escadas do prédio, não, para quem tem elevador, não usar só o elevador, né, para já se mover um pouco mais. E não sei vocês, né, mas no auge da minha pandemia, quando eu ainda estava grávida, aí a minha funcionária não vinha em casa, né? Então, eu estava fazendo as funções de casa também. Querendo ou não, é uma forma de estar se movendo, né? Para quem não está acostumado a fazer aquilo, tu também acaba se movendo. Mas quem puder, por exemplo, assim, mora num condomínio que dá para caminhar um pouquinho, não é se expor, né? Mas põe a máscara, quando sai, quando volta, lava bem as mãos e coisa, mas tenta caminhar um pouquinho, pegar um ar, pegar um sol, porque o nosso corpo, ele precisa, né? Porque se a gente ficar também só dentro de casa, a gente vai diminuir a vitamina D, vai ter um risco para aumentar a osteoporose, a osteopenia. Então, tem que botar tudo em cima de uma balança também, né?
É isso aí. Inclusive, a Elisa Feldman escreveu aqui: oi, queridas, maravilhosas amigas, estava ansiosa para acompanhar o programa. Silmari, melhoras para você, beijão grande. E depois ela diz: como sabem, amo fazer crochê. Estou começando a ter problemas na minha cervical, né? Você falou dos trabalhos manuais. É. Quando lembro, faço alongamento, mas deixar de fazer crochê nunca. É a minha vida.
mas é isso mesmo. Mas você falou dessa coisa de fazer trabalhar em casa, né? De fazer a faxina. Eu estou hoje travada da minha coluna, exatamente por isso. Mas eu sei que o meu caso são consequências, né, do Covid e tudo mais. Mas tem isso também, né? Eu acho que a gente tem que aprender que o nosso corpo, ele tem um limite também para a gente poder fazer as coisas, né? E eu tenho uma comadre que é fisioterapeuta e ela sempre falava que tudo começa no levantar da cama. E aí você, né, sabendo se movimentar corretamente, ou de você abaixar para pegar um balde, ou para você pegar uma coisa que caiu, pensando nos afazeres domésticos, né? A gente em casa, tudo tem isso, né? De a gente aprender os limites do nosso corpo, para a gente poder exercitar sem se machucar, né?
Sim, e não querer fazer tudo de uma vez só também, né? Porque às vezes a gente, não vou parar enquanto eu não terminar. Não, se tu não está acostumada a fazer essa atividade, ela vai te machucar também, né? Então, fazer as coisas aos poucos, né? Não ter a pressa de que só vou parar depois que eu terminar de limpar toda a casa. Faz uma peça, espera, né? Vê como é que tu tá, faz outra peça, e assim vai indo.
Vamos ver os comentários que nós temos aí, Aline.
Muitos comentários. Inclusive, a Elisa, aproveitando, ela perguntou, Karen, se você é parente do pastor Clóvis Blanc.
Não que eu saiba, pode ter algum parentesco, mas de perto não.
Então tá, porque na igreja todo mundo acaba sendo parente mesmo, né? Mas então está respondida a Elisa.
Eu sempre falo isso, que se não é um dia, pode ser.
Isso. Muito bem, então vamos aos comentários. Inclusive tem alguns relacionados aí que a Karen já pode ir respondendo também. Silvana Brum, abração queridas, que legal, beijão aí pro Canadá, para todos vocês. A Margarete Pavan Paz, boa tarde. Clarice Rank, olá, meninas queridas. Abraço de sorriso, Mato Grosso. Obrigada, abraço também. Ângela Wagner Fernandes, oi, beijo a todas. Deus nos abençoe. Aqui é feriado, então posso estar na companhia de vocês. Ai, que bom.
Legal. Maravilha.
Viu? Zenilda Tressman Krieger, boa tarde. Eliana Schmidt Forpagel, boa tarde, meninas, acompanhando aqui do Espírito Santo. Muito calor aqui hoje, abraços, bom programa, obrigada. A Nina Rosa Bento, boa tarde, meninas, Deus abençoe, de Rio Grande, Rio Grande do Sul, comunidade Bom Pastor. Legal, congregação ali. A Liane Auel, boa tarde. E ela diz, né, fisioterapia pela frente, fratura de colo de úmero há 4 semanas. Ai, ai. Isso aí. Força.
Força que vai conseguir voltar logo, logo.
Isso aí. E nesse caso, né, Karin, é quando tem dor que tem que mesmo assim mexer, né? Esses casos, assim, de fratura, é meio estranho, né? Eu, pelo menos, quando eu machucava dedo, assim, muito jogando, parece que tem que ficar parado. Claro, um tempo sim, mas depois tem que voltar a movimentar, né?
Sim, é que veio de uma cultura de que antigamente dor imobiliza ou fica parado. E agora não, agora tem vários estudos que mostram que tu tem que começar a mover o quanto antes lhe for permitido, né? Por exemplo, tem estudos que numa dor lombar, a pessoa em crise não deve ficar parada. A pessoa deve botar o paciente a caminhar. Coisas que antigamente, Deus o livre, tá com dor extremamente parado até a dor aliviar.
Eu tive capsulite adesiva no meu ombro direito. E era uma
dor... Era muitas cápsulas que tu tinha, virou uma capsulite.
E adesivo ainda, que loucura, ficar grudado esse negócio.
Colava adesivo por tudo, aquelas cápsulas coladas.
E era uma dor terrível, eu não conseguia escovar meu cabelo, nem escovar dente, nada assim, comecei a fazer tudo com a mão esquerda. E aí o médico disse, teu negócio é fisioterapia. Eu fiz fisioterapia para isso por 6 meses. Porque não existe remédio contra isso, é só movimentos. Né? E aí tem coisa que a gente descobre só assim, né? E só eu ia fazer um outro comentário pensando nesse sentido da fisioterapia, porque eu acho que a fisioterapeuta, até um certo período, ela é só procurada quando a gente tem a necessidade extrema de um cuidado. Né? Agora que tem isso do Pilates, de outros exercícios que são feitos preventivamente, mas né, até uma certa época a fisioterapia era somente pós.
Era só a reabilitação, né? Mesmo. Exatamente. Trabalhava com a prevenção. O Pilates, ele te possibilitou muito tu trabalhar com a prevenção, porque tu pode adaptar para qualquer pessoa e para qualquer patologia. Então, aí as pessoas começaram a te procurar mais pela prevenção. Mas não era só reabilitação, era muito difícil as pessoas procurarem para prevenir algo que talvez viesse a ter no futuro, né?
É, que bom que tá mudando, né, isso aí. Olinda Littke, boa tarde, meninas. Herta Schneider, boa tarde, meninas lindas. Que bom ouvir a Karin Aline Blank-Schutze também. Beijos, ela que é da terra de vocês aí, né, Herta? Isso, Lili Schiller, boa tarde, meninas. Noemi Gem Krieger, boa tarde, meninas, ótimo assunto. E ela pergunta, quem tem problema no ciático pode fazer quiropraxia?
Não é a área que eu trabalho, então eu não posso te dar 100% de garantia, assim, aí é melhor ver diretamente com um quiroprata, porque senão eu posso estar falando alguma besteira.
Mas Pilates pode fazer.
Pode.
Muito bem. A Jane Glitz da Silva, oi meninas, faço Pilates desde abril, realmente muito bom. Viu que legal? E aí elas começaram, as meninas são fantásticas, né? A gente pediu para elas falarem se estavam ouvindo o vídeo certinho ou não.
Eu tô no feed, né?
E várias responderam ali, muito obrigada a todas vocês, né? A Natasha, a Zenilda, a Andréia, a Silvana, a Carolina, a Elisa, a Marli, a Jane, a Herta, a Ângela. Olha que legal, valeu. Marli Grube, boa tarde, meninas. E a Natasha Teske traz uma informação interessante aí. A parte da fisioterapia ocular também é bem importante nesse período de muito celular e TV. Movimentar os olhos lateralmente, olhar para o horizonte, fechar os olhos, olhar para cima e para baixo. Afinal, são músculos que sustentam e movimentam os olhos. Interessante isso, né, Karen? A gente esquece mesmo dos olhos, que são tão importantes.
Né, muitos problemas de oculares, assim, tu pode acabar tratando com a função da musculatura mesmo, né? Eu trabalho com RPG também, né? E quando eu fui fazer a minha formação, a pessoa que criou o método, né, que é o Felipe Suchá, tem uma aula que ele dá só mexendo no olho da pessoa, assim, sabe? Então, a musculatura do olho e no olho mesmo, assim, ele mexe. E é incrível a diferença, tu vê, assim, o trabalho dele.
Olha, fica mais uma dica interessante aí, muito bem. A Lígia Madalena Albrecht dá boa tarde. Boa tarde, muito bem. Ivonel de Teixeira. Ah, para eu me obrigar a me mover, quando estou no escritório, deixo o celular longe para ter que ir até ele para ver mensagens. É uma boa tática.
Essa é uma boa mesmo, que geralmente a gente bota tudo perto para justamente se levantar.
Ai, ai. A Jaqueline Inês Mauer, boa tarde, lindas. Assistindo de Tuporanga, Santa Catarina. Que legal. Wanda Pisque, boa tarde. Viana, Espírito Santo. Que legal, o Brasil todo ligado aí, e o exterior também. A Mari Bene Bervaldville, Pilates é muito bom, muito bem.
É a nossa terra aqui também.
Viu, Bagé é muito bem representada aí. E a Herta Schneider disse, a Aline estava linda na live Nário Luterano no domingo. Obrigada, obrigada,
tava
querida.
Mesmo.
Eu estava com um modelito bem chiquitoso, branco no preto, preto no branco.
Pois é.
Eu ainda queria saber porque só duas entre elas e Deus participaram das cantorias.
Eu também achei, assim.
Eu que amo cantar, fiquei totalmente esquecida aqui na Bagé.
Eu também, duas.
Mas tu cantou nas coisas, guria?
Ah, mas aquele já foi, tinha sido antes, já tinha até passado.
Ah, mas eu que não foi nem antes, nem passado, nem nunca. Ah,
a Tânia é futuro, tá anotado aqui, ó. Vou dizer, a próxima superprodução musical, Tânia estará conosco. Não, eu digo é que assim, ó.
Cantava com postura, Karen. A Aline cantou com postura. Ela segurava aquele enorme pesado binário, né? Que temos lá, quantos mesmo?
573, isso.
E eu, a Aline sabe bem, né?
Articulava
a boca super bem. Então, parabéns, Aline. Realmente, de cantora, tu tem uma boa... Não sei como jogadora aí, que teus dedos estragavam muito. Assim, mas... Agora, como cantora, tu realmente saiu muito bem. Apresentadora também ontem, que estava bem legal. Estava bem bom.
Obrigada. Bonito.
É, foi um dia muito bonito, assim, foi emocionante o domingo mesmo e, né, graças a Deus, né, por tantas histórias, o próprio Inário, cada hino com sua história e cada pessoa tendo uma história relacionada ao Inário também, foi muito emocionante.
Estou assim. Abrindo um parênteses aí, né, no caso, mas o Inário sempre diz que uma das coisas que mais comove ele também, chama atenção quando ele faz visita a idosos e a pessoa pede para cantar, né, aquele hino e tá lá na cama, deitadinho, e sabe cantar tudinho, né? É bem significativo isso também, né? Uma coisa que a pessoa fica com aquilo dentro do coração mesmo e na mente, né? Às vezes tá bem até esquecida de outras coisas, mas sabe os hinos do Inário. É bem bacana
isso
também.
Inclusive o depoimento da Natasha falando da vovó dela, que foi emocionante. É.
Foi bem legal.
Muito bem.
A Karine também, ó, a Karine tá fazendo aqui, ó, eu e Vicky bordando, eu não sei se é bordando as toalhinhas que elas estão bordando, ou se elas pintam e bordam também aqui em casa. Ouvindo e agora alongando. A Victoria é expert em fazer, eu não sei se faz bem, deve fazer bem, mas ela me bota ali assim no tapete, eu me esticar, Karine, olha, o negócio é punk aqui com a minha mente.
Agora.
Ativa e faz a gente se mexer também, né? Com certeza. Eu tenho um costume assim, ó, quando eu tô na cama ainda, antes de levantar, tenho bastante tempo, né? Tô estudando, então eu posso me alongar ali. Não dá para tudo, tem que ser correndo.
Claro.
Pra... eu também já trabalhei bastante ali, agora estou me alongando bastante. Daí eu faço alongamento e realmente usar para os meus joelhos, que eu tenho artrose, é muito bom alongamento. Muito bom mesmo. Tem que voltar para o Pilates aí de novo, né? Tomara que passe logo essa pandemia e a gente possa de novo voltar fazer aquelas coisas normais, né?
Muito bem, isso aí. Adelaide, Abdala Soares, boa tarde a todas vocês. E a Elisa ainda disse, realmente a live domingo foi maravilhosa mesmo, e a Aline maravilhosa. Valeu! Muito legal.
Isso aí, o ego da Aline é maravilhoso. Né?
É, não, pois é. Não. Só aproveitando, já que mudamos de novo, essa nossa conversa aqui os hinos vão ser cortados, né? Só os hinos da live vão estar à disposição a partir de hoje à tarde, tá? No canal Todel Bicanto. Então, se vocês quiserem usar também. Vão ser cortados para ter só a música. Eu já ouvi congregações que querem usar o material, então esse material vai estar à disposição de forma separada. Muito bem, gente, mas olha, o tempo já está, né, e o Hugo, querido, foi um gentleman, 5 meses, e já respeitou mamãe, a gente até queria ver ele tá muito tranquilo aí? Tá aí do teu lado, tá acordadinho?
Vovó Verônica.
Ah.
Apareça aí, vovó Verônica.
Agora eu mostro ele pra vocês.
Querido.
Oi, meu filho.
Vai lá, vó. Ele é a vó. Olha lá como é fogo, olha a cinta.
Vamos falar baixinho para ele não se assustar com a gente.
Oi, Francisca.
Oh. Amado. Momento fofura.
A Karen, depois até na devoção de encerramento, Karen, pensei muito em ti assim também, né? Porque a Karen, antes do Hugo, perdeu um bebê, né? Então... a gente orava muito, e daí veio essa pandemia e todo mundo ficou muito em oração por ela, para que tudo corresse bem e que ela pudesse. Ela estava até inscrita para ir para o Congresso Nacional e não foi por causa de várias coisas mesmo, assim. Ela estava em repouso um pouco também e tal. Então a gente orou muito aí para que o Hugo viesse com saúde, tá? E a alegria da família. Muito lindo de vê-los assim.
Muito obrigada, titia, pelo carinho.
Que grande bênção, né, querido? Que amor. Parabéns, Karen, pelo filhote, pela família aí e por ter atendido ao nosso convite também, né? Que legal.
Rapaz, desculpa se eu não falei bonito ou se eu não pude ajudar.
Foi muito ótimo.
Imagina.
Não, valia mesmo. Muito
imagina,
bom.
Querida. Então, assim, para deixar agora o seu momento mamãe, que é importantíssimo também, né? E a gente prometeu que ia liberar a Karen também às 2h30. E claro, lembrando que a Karen vai continuar conosco nos vídeos das dicas e tal. Então, ela participa do projeto. Muito obrigada mais uma vez. E deixa a tua mensagem final aí, Karen, pra gente, por favor.
Eu que agradeço o convite, né? E por lembrarem de mim, e que vocês precisarem, eu estou à disposição, né, Hugo? A gente está à disposição para qualquer coisa. E movam-se, meninas, vai aliviar bastante as dores de vocês, não só na pandemia e no pós-pandemia, mas para uma melhora da qualidade de vida de vocês.
Isso aí,
muito
verdade,
bom.
Isso mesmo.
Então tá.
Beijo, Karen, obrigada, tá? Deus. Vocês.
Beijão. Amém.
Tchau.
Obrigada.
Tchau.
Que amor. Coisa mais querida. Karen,
a Carolina fala, que fofura, o Hugo.
É uma fofura mesmo, né? Ai, coisa mais querida. Os bebezinhos nas nossas vidas. Pena que crescem rápido, mas nem dá pra falar isso. Tem que curtir o momento, né?
Você porque... aproveita aí, Aline, que os teus ainda são bebês mesmo.
Ainda são, é. Ah, às vezes dá vontade de congelar o tempo.
É verdade.
Aham. Está aí. Muito
tem
bem, gente.
Tem mais comentarinhos aí ainda relativo a isso, ó. A André diz assim, com a perda de 37 quilos... André é nossa companheira, minha, da Silvia, né?
Uhum.
É. Uns ossinhos e algumas dores também apareceram por fraqueza muscular. O indicado foi Pilates. Sabe que eu fui exatamente ao contrário, eu tinha muitas dores antes, pressão alta e tudo, e depois que eu emagreci, que eu perdi peso, não tive problema assim, só acho que eu tenho mesmo osteopenia, que ela falou, né? Já quebrei uma costelinha e agora eu acho que também tô com uma que assim, meio que tá bem doidinho, que assim, mas como não tem para engessar, não tem nada para fazer, o negócio é seguir levando assim com calma, fazendo, né? Muito, muito estardalhaço.
A Silvia também descobriu uns ossos que ela não tinha, ela disse. Ela não sabia da existência deles.
Eu gosto de ver a saboneteira aqui, né?
Exatamente, é o que ela mais gosta. Ela disse que ela quer fazer até uma tatuagem aqui, assim, na saboneteira.
Que legal.
E eu fiquei pensando, eu falei, tinha tantas outras coisas pra gente comentar, né, com a Karen. Mas ela falou, ela comentou com a gente que ela fez RPG, né? Que ela dá aula. Eu não sei se a gente considera ser aula, mas é um cuidado da fisioterapia. E eu sei que a Júlia precisa fazer muito disso. A Júlia tem 14 anos e ela já tem escoliose e lordose, né? Um desvio muito grande na coluna. E uma das indicações que a fisioterapeuta que fazia o RPG com ela, ela proibiu, óbvio que não funciona isso, né? Mas de usar celular no quarto, na cama. Né? E hoje é o que mais a gente faz, né? Às vezes
adolescente.
Tá sentado no sofá, a gente mesmo, né? Senta no sofá, fica toda torta com aquele celular assim. Então, isso me marca muito, que eu falo, essa coisa da postura da gente. A gente tem que se cuidar para que não danifique mais o nosso corpo, né?
É isso aí. Meninas, mas vamos para a parte gastronômica? Como estamos nesse ponto aí, Silmari, por favor?
Então, estamos bem, só vamos olhar a receita hoje.
Só olhando. Assim,
Por mim, sim.
Eu tô com vontade de comer esse bolo.
Não tá gostando, mas eu tô...
Aí também já não sei, sabe, Tânia? Porque eu acho que esse bolo que eu trouxe a receita hoje... eu vou dizer assim, não vou dizer que ele é exótico, mas é um bolo meio diferente.
Ah, minha nossa. Vamos ver.
Tem que gostar muito. Porque assim, na semana passada, num programa, no DR, né, eu e o Júnior, a marquei o nome dela que eu não esqueci, a Elisângela. A gente tava falando de comida, essas coisas assim, e aí o Júnior falou de bolo. E a Elisângela contou que ela tava tomando um café, assistindo nosso programa, comendo um bolo de beterraba. E aí eu conversei com ela por WhatsApp e perguntei se ela podia me passar a receita e trazer a receita para o programa. Eu fiquei com muita vontade de fazer o bolo. Mas aí ontem, com essa minha dor nas minhas costas e tudo mais, não pude fazer a receita. O Júnior fala assim, que às vezes é para sorte dele, infelicidade, porque ele não sabe, porque o Júnior não gosta de beterraba. E aí eu falei, quem sabe é um jeito de pessoas que não gostam de beterraba comerem a beterraba. A beterraba é muito rica em várias vitaminas, né? Principalmente por causa da cor dela e tudo mais. E aí eu trouxe a receita com autorização da Elisângela de um bolo de beterraba. Aí ela colocou para mim a informação que o bolo de beterraba, ela usa a mesma receita do bolo de cenoura, só que em vez de colocar cenoura, ela põe beterraba.
Olha! Tá,
e fica um bolo muito bonito, fica bem cor-de-rosa, assim, é bem legal a imagem do bolo. Ela me mandou até fotinhos.
Tá, e uma dúvida, porque assim, ó, a beterraba, ela é bem durinha, né? E eu tenho uma receita de bolo de cenoura que a dica é dar uma cozinhadinha na cenoura. Não cozinha a beterraba, então?
O bolo que eu faço de cenoura, eu também não cozinho. Faço com a cenoura crua. E a beterraba é a mesma coisa. Só o que tem que tomar cuidado nesse preparo do bolo... Pra mim também eu faço a mesma coisa com o bolo de cenoura. É bater só a cenoura ou só a beterraba antes, para ela ficar bem triturada.
Ah, tá.
Então, isso é um cuidado que tem que ter. Bater ela bem antes, para ela ficar bem moidinha. Tem gente que rala. Eu já vi isso. Eu lembro, eu acho que foi... Eu não lembro quem foi uma vez, logo que eu casei, assim, me deu uma receita de um bolo de cenoura que ralava a cenoura para facilitar o processo dela no liquidificador. Uhum. Hoje eu corto ela em rodelas e coloco. E com a beterraba é a mesma coisa. Cortar em pedaços pequenos para que ela fique bem trituradinha. E daí você pode continuar o processo E é tudo no liquidificador, né?
Legal. Essa da cenoura era só para dar um susto mesmo, assim, não era cozinhar muito. Uh-huh. Mas e eu tô bem interessada nessa receita, porque eu acho que o bolo fica bonito, inclusive, a cor,
fica,
né?
Fica bonito. Deixa eu procurar aqui que eu tenho.
Tem foto? Só que assim, tem beterrabas e beterrabas, né, Tânia? Concorda comigo?
Concordo. Beterrabas e beterrabas.
Beterrabinhas e beterrabonas. Isso vai influenciar na receita, não influencia?
De tamanho? É. Você tem que pensar no tamanho médio. Uma beterraba média.
Então, agora você tem que
escrever
ir
lá médio.
Aline, você tem que ir no mercado e pegar 3 beterrabas.
Tá. Mas, por exemplo, assim,
aí tu põe em ordem a menor, a do meio e a maior. Pega a do meio, isso é a coisa mais fácil que tem. Tu fica analisando as beterrabas por um tempo, pega do meio e deu. As beterrabas têm beterrabonas mesmo, né? Mas elas são assim, mais ou menos.
De quando você. Tá. A tua receita do bolo de cenoura ali. Quantas cenouras vai na receita?
Então, a sugestão é pôr na xícara. Por causa da quantidade, que ela diz que faz a diferença.
Ah,
você corta a cenoura, dá um susto, põe na xícara e mede por xícaras. 2-3 xícaras.
São 3 cenouras médias, tudo é assim. Mas eu vou fazer esse bolo e eu vou pesar a beterraba que eu vou fazer. Quer ver? Eu vou colocar aqui no... Ó.
Que lindinha.
Tá meio estranho, porque tá bem da cor da tua blusa. Exatamente. Parece que você tá com uma cabeça de bolo de beterraba.
Mas é exatamente isso. Olhando na minha blusa. E ela fez.
Tá lindo o bolo, porque realmente combinou com a sua blusa.
Sabe, gurias, ontem eu estava conversando com a Karine sobre isso, bolo de beterraba. Ela tem bastante açúcar, né? A beterraba também. Então,
sim.
Dizem que dá para fazer. Olha. Ai, que lindo, muito bonito. Dizem que dá para fazer também sem açúcar até, porque o bolo fica docinho assim, mas o açúcar acho que tem que ter, né? Os bolos tem que ter
Um pouco tem que, um pouco de açúcar precisa ter, porque senão até o bolo não desanda e não cresce, porque fermenta.
Né? Um pouco de açúcar, tem a Aline que sabe bem aí das padarias da avó.
É
verdade.
Tem que ter um pouco de açúcar também.
Sim, a questão física,
química. Porque a receita... Ó, a receita normalmente do bolo de cenoura é a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de farinha. Na receita que a Elisângela me passou, é uma xícara só de açúcar. Então ela já diminuiu o açúcar.
Ah, viu? Olha ali, a mulherada tá gostando. A Ângela disse oba, bolo, e disse boa dica para saber qual a beterraba média, viu? Tamo junto, isso aí. É isso aí. Tudo nos mínimos detalhes. A Ironi, a Ironi tá dizendo, boa tarde, sou assistindo de Ponta Grossa, Paraná, legal, não sabia que dava para fazer bolo de beterraba, me interessei. E aí a Elmeri N. Eichenbaum Pereira, ela diz, melhor aquela que pego ali na minha horta. Ê, beleza!
Ah, com certeza, essa é a perfeita, essa é a indicada.
É isso
até
aí.
Até eu queria ter na minha horta, que eu não tenho.
Também não. A Aline que deve ter naquele baita espação que ela mora lá.
Estou planejando minha horta.
Fazer pilates, eu acho que ela deveria também fazer uma hortinha na sua casa. Talvez o Thiago também, né? E plantar ali umas beterrabas, que seria uma coisa muito linda, sabe? Muito bacana. Eu gostaria de visitar até a tua casa, vendo essa plantação de cenouras de beterraba, que eu sei que tu gosta bastante. Então, vamos lá. Mexam-se, como diz a Karen, mexam-se, vamos lá.
Eu não vou nem dizer que eu comprei as sementinhas, estão guardadas em pacotinhos por alguns meses, porque era um planejamento de atividade com os meninos que eu ainda não consegui colocar em prática. Mas quem sabe nesta primavera.
Eu vou tentar plantar em vasos. Vou
tentar. Ah, eu aqui só em casas mesmo. Daí.
Pra mim, eu aqui também, né? Mas eu plantei couve e eu tenho couve num vaso.
Ah, eu plantei alface. Alface, moranguinho, chazinhos, temos tudo aqui.
Ah, então.
Moranguinho também tem. Meu moranguinho tá com. Meus pezinhos de morango estão com 10 frutinhas lá pra.
Ai, que lindo. Fica acessível à vizinhança? Podemos pegar alguns?
É tempo de chegar.
Sabe daquela história aí? Tudo que está aí é nosso, né?
Nossa,
é. Até as pessoas que vão visitar e acham que é tudo nosso, assim, vão lá, entram, pegam, saem, mas beleza, assim, né?
É, mais
se
ou
ele
menos.
Ficar bem docinho,
eu
levo um branco para você.
Hein, mas olha aqui, os comentários estão fantásticos. Inclusive, uma dica do Canadá, uma informação importantíssima. A Silvana disse que o bolo Red Velvet original era feito com beterrabas. Uhum. Olha.
Isso que nós conversamos ontem, porque ele fica com a rosinha, né? Vocês já viram, eu já fui no aniversário de 15 anos, que o bolo, claro que hoje se usa muito corante, não se usa beterraba mesmo, assim, pra fazer isso, mas ele é sem nada de enfeitinho na voz. Acho que tu também fez assim, né, Silmarinha?
Fiz assim,
cor de rosinha, coisa mais bonitinha, uns
amores, né? É, o meu também era Red Velvet esse ano. É uma
a
delícia.
Gente não viu, né?
Ah, mas eu tenho. É tem a live no meu canal lá, não, queridas. 444
ao
meses.
Vivo e a cor. Ao vivo e a cor.
É que eu comprei um mini bolo, porque
nem
já que era.
Cheiro, né, Tânia, que viu do bolo de aniversário
dali. É verdade, verdade.
Mas, essa cara do Red Velvet, você tem que pegar a beterraba, bater ela no liquidificador ou passar naqueles juicer, né? Que você faz só o suco da.
Ah, eu não tenho.
Eu também não tenho.
O mixer,
mas,
aquele, né?
É, e deixar ela no fogo, para ela vai secando, né, digamos assim, vai tirando toda a água, e aí ele fica bem, bem, bem bonito mesmo, fica um corante natural bem bacana, e não fica com gosto de beterraba.
Tu vê, né?
Ele faz uma redução de...
Muito bem.
Olha só, ó, Silmari, um elogio pra ti. A gente às vezes pega no teu pé, mas tu também merece ouvir de vez
não,
em quando.
Não, mas eu sei
quando, não toda hora, né?
Só de vez em quando, tá.
É, hoje eu já fiz um elogio pra Aline, agora eu vou fazer pra ti, tá? Ó, tá. A Elisa diz assim, ó, lindo bolo e com certeza delicioso. Vindo da Silmari, imagina, fazendo com todo amor e dedicação. Quando ela pode, Elisa, porque
quando eu posso,
a maioria das vezes não está podendo, né? É. Não, mas é verdade, Silmari é muito, é uma pessoa que sabe tudo de receita. Nunca
não, não sei tudo. Eu tento aprender.
Ó, a Elisa falando em horta, que ela mandou a couve da horta dela, olha que coisa linda.
É, mas ela tem um renato na vida, né?
É, ela também ajuda.
Ela tem um renato. Eu tenho um Egon, a Aline tem um Thiago e Silmar.
Eu tenho o Valdemar. Júnior. Ai, muito bonita a couve.
É, está aí.
Pode mandar bom. Umas couve aqui para Bagé.
Parece que tem biquinho de crochê, viu? Realmente, muito linda. Ah, Deus é maravilhoso mesmo, né?
É.
Que coisa linda. Muito
maravilhoso
bom.
Mesmo.
Então tá, Silmari, fantástico. Incentivo que faça a receita. Traga assim que
eu
possível.
Também.
Apreciaremos a sua receita.
Tá, quem sabe semana que vem.
Ó, viu? A Eumeli diz assim, ó. Coloca uma colher de chá de bicarbonato que realça a cor vermelha. Mas, Eumeli, eu gostaria assim, o Eumeli, não sei... Eu gostaria de alguma coisa azul também para reforçar a cor. Também.
Azul. Sabe que uma vez eu tentei fazer para a Silvia? A Silvia tinha um projeto na escola de criar alguma coisa e elas inventaram uns cupcakes. E eram uns cupcakes coloridos. E a gente foi fazer cupcake com corante. E aí o azul foi o único que não deu certo, Tânia. Então, desandava todinha a massa do cupcake.
Ah, eu acho que tá tudo certo mesmo. É por aí mesmo. Tá desandando mesmo.
Ai, meninas. Estas meninas. Mas obrigado, Silmari. Você sempre trazendo receitas legais. Essa hoje, inclusive, deu muito bate-papo aí e aprendemos bastante com você e com a nossa ouvinte, né? Quem que é mesmo?
É.
Quem?
A Elisângela.
A Elisângela.
Elisângela. Eu acho que é German que se fala.
Que legal. Muito bem. Obrigada, Elisângela. Aí. E se vocês tiverem dicas assim de uma receita, aquela receita que precisa ser compartilhada, mandem para a Silmari e ela faz para a gente.
Ou mandem para o WhatsApp da rádio e eles encaminham para
também.
Mim.
Também. Silmari, qual é o WhatsApp da rádio? Por favor.
Sim, vamos ver se eu estou lembrada. 51993489360.
Muito bem. É isso aí.
Sabe que isso é uma coisa que eu não esqueci, porque eu ando meio esquecida com essa minha Covid, que eu já não está mais em mim. Mas, olha, é incrível. Tem palavras que eu sei o que eu quero falar e quem diz que eu lembro. Não consigo lembrar.
É uma coisa, não sei se vai servir de consolo, só vai piorando.
Só vai piorando, né? Eu conversei com a nossa amiga Carla Bierhaus e ela contando que a sogra dela também eles tiveram, né, o Covid, e que a sogra dela não lembra de ruas e nem lugares. Caramba. Então, acontecem umas coisas com a gente que é incrível, né?
E pra mim, a cego também já teve Covid automático, ele não lembra de alguma coisa. Meu querido.
O Chimiro olha pra mim e diz assim, é muito fácil a gente ficar pondo culpa no Covid, né?
É.
Ai, ai, ai.
Ah, não, né? Não.
Muito bem. Gente, mas vamos ler os comentários e depois vamos passar para a Tânia com a sua mensagem, sempre tão importante. Olha, a Ângela diz, verdade, a dica do bicarbonato também funciona para o chocolate, fica muito linda a cor.
Isso aí, verdade.
Viu, legal. Cleonice Maier assistindo, que legal. E a Natasha está passando uma dica super legal aí. Hoje, às 16 horas, tem live no Instagram do Mensageiro Luterano sobre doação de órgãos, não perca. Muito legal, Natasha, isso mesmo. Lá no grupo de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da Rádio Cris para Todos, inclusive foi o convite também. E vocês estão sempre convidados a entrar no grupo do WhatsApp da rádio para ficar ligado na programação, para receber as notícias do que está acontecendo aí pela igreja. Então é sempre muito legal. Todos bem-vindos no grupo do WhatsApp. Tânia, querida, o que você preparou para nós hoje?
Eu, pensando naquilo que eu falei até para a Karen também, né? É, eu escolhi aqui da nossa Bíblia, elas falam de Deus, o título Deus em Nossa História. E a gente tem visto, né, como a gente percebe claramente a diferença das pessoas que têm Deus no seu coração e daquelas que não têm. Então, eu escolhi essa e vamos compartilhar, então, né, com quem está nos ouvindo esse título. Deus em Nossa História. Há pessoas que se interessam em saber quem foram seus antepassados, qual a sua origem, a sua história. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, constatamos que as pessoas também se interessavam por sua história. O primeiro livro de Crônicas vai muito além do registro histórico de descendentes, pois inclui acontecimentos da vida religiosa do povo de Israel. Qual a importância destes fatos para nós? Por meio das genealogias, isto é, da exposição cronológica da origem e filiação de uma pessoa ou de uma família, podemos acompanhar a ascendência de Cristo, o qual, segundo a profecia dada por Deus ao povo de Israel, era filho de Davi, filho de Judá, filho de Abraão e filho de Adão. O Messias prometido, Jesus Cristo, já estava nos planos de Deus desde Adão. Crônicas nos lembra da revelação de Deus nas Escrituras, deixando-nos uma mensagem de encorajamento e advertência. O nosso Deus é e sempre será o Deus da história da humanidade. Deus também é o Deus da sua vida, pois por meio da mensagem deste Deus, hoje você pode conhecer o perdão dos pecados e estar livre da morte eterna, pela fé em Jesus Cristo. Leve para sua família, seus amigos e conhecidos esta maravilhosa mensagem de amor e de esperança, para que mais pessoas possam fazer parte da grande família de Deus. Que a sua vida e a sua história sejam sempre lembradas pela sua fé e fidelidade a Deus. Obrigado, Jesus, ó Deus bendito, por fazeres parte da minha história. Peço-te que, por amor de Jesus Cristo, fortaleças a minha fé para que eu possa sempre anunciar o teu amor a todos que convivem comigo. Amém. É aquilo, né, Deus, que a gente sempre fala, assim, sempre comenta, e a Karen deu uma dica boa aí, no sentido de mexam-se, movam-se. Não só... a parte física do seu corpo merece que a gente pare um pouquinho e dê atenção para ter uma melhor qualidade de vida, mas movam-se e mexam-se também na parte espiritual. Não fiquem com essa notícia só para nós, né, você mesmo, né? Ou a gente não fica com essa notícia só para nós. Então, que entre todas as coisas, sempre o anúncio da palavra de Deus deve estar também nosso coração, na nossa boca, nas nossas ações com os nossos semelhantes. Então, que bom que nós temos Deus na nossa história. Nosso programa Entre Elas e Deus também tem Deus muito claro na nossa história. E isso é bacana da gente ver, sentir e compartilhar também. Então, gurias queridas, um beijo muito grande para ti, Aline, para ti, Silmari, e para todos aqueles queridos, aquelas queridas que hoje participaram conosco. A presença de vocês, queridos, que estão nos ouvindo e assistindo, é muito importante para nós através daí do comentário de vocês. Então, sigam comentando, compartilhem também, né, esse programa entre outras pessoas, porque daqui a pouco, por meio de informações do nosso corpo e tal, a pessoa também vai receber o anúncio da palavra de Deus. Isso é muito importante e esse é o objetivo de todos nós cristãos. Beijos!
Beijos, querida! Muito bem. Obrigada, Tânia! Maravilha! Silmari, querida, o seu tchau-tchau!
Já, temos que ir. Então, tchau-tchau, até terça-feira que vem. Quem sabe, espero estar aí na rádio na terça que vem, ali, pra gente estar juntas. Você mais perto das minhas guloseimas.
Isso, ó, a Tânia está reivindicando água.
Como junta, Silmari? Como junta?
Mas é que, mais próximo, infelizmente você não está aqui. A gente queria você perto, você acha que não ia ainda ser assim, porque você não fica perto só de mim, você fica perto da Aline, você fica no meio de nós duas quando a gente está na rádio.
Ah, obrigada. Sabe que Deus está fazendo as coisas certas, né? O Evan está precisando tanto de mim assim que eu não tenho mais viajado, não tenho saído, né? Com essa pandemia, então posso também cuidar dele melhor. Coisa boa, né?
Muito Deus bom. Sabe. Mas a gente sente muito tua falta aqui. Você.
É mesmo?
Menina, essa conversa vai. Se deixar, a gente fica uma hora, duas horas a mais conversando e vocês junto conosco. Mas agora, só semana que vem. Só semana que vem. A Jenny Hartmann está assistindo, a Patrícia Ville deu boa tarde. É isso aí, queridos, queridas. Até semana que vem. Jesus ilumine a vida de vocês. Nos encontramos na próxima terça e vocês ficam com o hino Grandioso És Tu. Beijos. Tchau, tchau.
Beijos, tchau.
Grandes feitos vejo da tua mão, estrelas e mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão.
Então me grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu.